2, 1, 2, 3, 4.
Crônicas MP. Sempre um conto pra você. Crônicas MP.
Episódio da semana: Abusos e Costumes. Olá, meus amigos. Hoje encerro a história do Napoleão, o jovem que resolveu mudar a rigidez doutrinária de sua comunidade eclesiástica. Ele havia resolvido adotar medidas drásticas. Contudo, sua mãe lhe pediu que, antes de agir, fosse conversar com o irmão Lutero, um provecto senhor de sua igreja. Após ouvir os sábios conselhos dados pelo irmão Lutero, ele foi procurar o pastor a fim de esclarecer as coisas, buscando a via diplomática. Porém, ele e Plínio tiveram uma surpresa quando entraram pelas portas do gabinete.
Pastor Farisildo, que janelas são essas aí no teu computador, pastor?
Ora, eu não sei, elas foram aparecendo do nada.
Eu sei, mas é que são muitas, hein? Olha só o tanto, pastor.
Ué, mas pra entrar nesse site aí tem até que ter senha. Quer dizer, não que eu entre aí, mas tá lá no canto, ó, logado.
Tudo bem. Quanto vocês querem, hein? Quanto? Vamos, digam o preço.
Não, pastor, a gente não quer nada. Na verdade, nós...
Ah, então vão se fazer de difíceis, é? Tudo bem. Além de dinheiro, eu posso dar cargos pra vocês. Quem quer ser dirigente de uma congregação bem legal, hein? Com uma boa renda. Vamos, o que me dizem? Você, Napoleão, você pode ser nosso candidato oficial a deputado distrital. O que me dizem? O voto dos membros é certo. Se eu mandar, eles votam sem pensar. E você, Plínio? Que tal ser presidente da mocidade, hein?
Calma, pastor, calma. Nós não queremos nada disso. Nós...
Ah, é? Então cuidado pra não tocar no ungido de Deus, hein?
Aí, pastor, não leva mal não, mas essa conversa não colou não, viu? Se fosse algum tempo atrás, até que eu caía nessa, mas agora sei que o amor é muito maior que o medo. Além do mais, o único ungido de Deus é Jesus. No mais, todos nós somos ungidos por tabela, sem exceção. Pastor, me desculpa aí.
Ai, meu Deus! Então vocês viram aqui? Vocês vieram aqui só pra me destruir, destruir o meu ministério, né? Olha aí o Plínio, não para de filmar com essa camerazinha do celular. Tudo bem, gente, façam o que tiver que fazer.
Peraí, Plínio, para, desliga esse negócio.
Vamos. É doido, Napoleão? Essa é a prova que a gente precisa pra tirar esse picareta aqui da igreja.
Não, Plínio, não. Essa não é a nossa atitude amorosa. Isso não é agir com amor. Por mais que pareça ser mais a coisa mais justa a se fazer... Então, espera aí. Não, Plínio, essa não é a atitude mais amorosa. Por mais que pareça ser a mais justa em nosso sistema, mas isso não está correto.
Ai, eu vejo que a conversa com o irmão Lutero funcionou bem, hein?
Pois é, pastor. Será que o senhor não vê? É exatamente sobre isso que eu e o Plínio viemos conversar com o senhor.
Sobre o quê? O meu vício? Minha fraqueza? Vocês já sabiam, é?
Ah, eu já sabia, hein?
Aí, Plínio, fica calado, vai. Não, pastor. O que nós queríamos conversar é exatamente sobre essa nossa intolerância em aceitar as fraquezas uns dos outros. Não estou dizendo que devemos ser coniventes com o pecado, mas ao mesmo tempo não podemos querer agir como se fôssemos anjinhos, pois não somos. Somos homens e somos falhos. E se não fosse o amor de Deus, jamais seríamos dignos da graça dele. Ao invés de terminarmos de matar os feridos, devemos cuidar deles, pastor.
E tem mais, pastor. Tem um monte de regras no nosso meio que não tem a menor fundamentação bíblica. Será que já não é hora de revermos isso aí, não, hein? Cadê a nossa liberdade em Cristo?
Bom, vocês têm razão. Ao mesmo tempo, tem que entender que minha criação foi na cultura passada, mais rígida. Uma cultura de pagar um alto preço para servirmos a Deus.
Pois é, pastor, mas o senhor concorda que não adianta de nada toda essa repressão? A diferença é que sua geração acabou ficando com uma série de sequelas. E eu gostaria que a minha não ficasse com as mesmas. Pois com certeza teremos outros problemas para enfrentar diferentes do que a sua geração teve. Tem certos jovens aqui na igreja com cada comportamento bizarro por causa dessa sublimação teológica que o senhor não tem nem ideia.
Tudo bem, tudo bem. Vocês têm razão. Mas eu vou precisar de ajuda.
Mas nós estamos aqui para te ajudar, pastor.
Tudo bem, então. Já sei o que eu vou fazer. Vamos indo pelo caminho que eu vou dizendo. Deixa só eu desligar esse computador aqui.
Ó, não esquece de apagar o histórico, hein, pastor?
É mesmo. Vamos, meninos. Como eu disse, já sei o que eu vou fazer.
Pastor, só uma coisa. Não é exorcismo, não, né?
Não. Fique tranquilo.
Ah, tá. Era só pra saber mesmo, porque aí eu viria com armadura, sabe? Vamos indo, então. Vamos.
Meninos, a propósito. Quem são esses jovens com comportamento bizarro, hein?
Pastor fariseu.
Ah, brincadeirinha.
No dia seguinte, o pastor anunciou as mudanças.
Bem, irmãos, recentemente recebi a visita de dois anjos no meu gabinete. Eles me ajudaram a enxergar algumas coisas que estavam erradas em nosso meio. Foi uma conversa tensa, mas não pude deixar de notar que eles realmente estavam bem intencionados. A questão, amigos, é que ao longo das últimas décadas, temos sido um povo muito legalista e distantes da graça de Deus. Disputamos entre nós para vermos quem é o mais santo, temos até um campeonato interno para ver quem é o mais santo. O ano passado, inclusive, eu fui o vice-campeão. Esse ano eu ganharia, não fosse o fato de que o campeonato será suspenso. Eu percebi que ao invés de ficarmos apontados com os erros uns dos outros, querendo dar uma de santarrões, o que é pura hipocrisia, deveríamos nos lembrar bem que todos nós temos pecado. E quem não estiver, que atire a primeira pedra. Ai! Quem me jogou essa pedra?
Foi eu, pastor! Eu não admito a suspensão do campeonato! Só porque eu tava liderando, né?
Não, Judas, não é isso não, irmão Judas. O que o pastor está querendo dizer é que devemos passar a depender mais de Deus e da misericórdia dele e menos da nossa capacidade pessoal. Isso vai nos levar a sermos mais humildes e mais amorosos uns com os outros.
Ah, vejo que essa igreja já não é mais um lugar adequado pra mim. Até mais!
Pois é, irmãos. Que fiquem em nosso meio somente aqueles que se gloriem exclusivamente na cruz de Cristo. Para efetivar algumas mudanças, gostaria de anunciar que o nosso irmão Napoleão é o mais novo membro da nossa comissão de ética aqui na igreja. E o irmão Plínio será o novo professor da classe dos jovens. Mas quero deixar aqui meu agradecimento à irmã Clodovalda, que tem sido a professora dos jovens nos últimos 40 anos. E agora, para encerrar nossa reunião de hoje, eu gostaria de chamar à frente o Napoleão e o Plínio para fazermos uma oração por eles. Mas antes, eu acho que eles precisam de um pouco de exorcismo.
O quê? Não! Não vem com essa não! Dessa vez eu tô armado, hein? Dessa vez eu tô armado!
Brincadeirinhas! Eu também sei zoar, meu filho! E tem mais! Já podem me colocar no time do futebolzinho hoje à tarde, hein?
É, né? Pode deixar, o senhor já tem uma vaguinha como gandula, pastor. Tá garantido.
É, meus caros. O Napoleão até que sofreu um pouquinho, mas fez algo relevante por sua comunidade. Talvez tivesse sido mais fácil simplesmente ter saído do meio do grupo. Mas parafraseando o que alguém já disse certa vez, será que nossa omissão muitas vezes não é pior do que a ação dos maus? O amor às vezes é radical, sabiam disso? Pois é, a comunidade do Napoleão teve que aprender um monte de coisas novas. Infeliz o homem que acredita não necessitar de mais nenhum crescimento. O pastor Farisildo que o diga. Afinal de contas, todos nós precisamos sempre estar reavaliando nossas condutas. Abraços e até a próxima!
1, 2, 3, 4 Crônicas MP. Sempre um conto pra você. Crônicas MP.